Você está ouvindo Feijoada Completa.
Esse é o Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados, a partir das 9 da manhã na sua Rádio Câmara, até às 11 eu estou com você, eu, Edson Júnior, e você aqui ouvindo as informações mais importantes e tudo que de interessante acontece no nosso país, com esse clima bom de bate-papo, afinal de contas é sábado de manhã, dia gostoso aí, a gente quase terminando um feriadão, né, um feriadão aí de Corpus Christi, muita gente saiu para viajar, para passear, né? E eu espero que você esteja tendo aí um excelente feriado. Vamos a lembrar a você que o e-mail do programa para você mandar críticas, sugestões, elogios, né? Ao nosso programa, a gente vai ficar feliz com os elogios e também com as críticas, afinal de contas, né, a gente precisa delas para a gente melhorar cada vez mais. Então lembre-se, você pode mandar seu e-mail para a gente. feijoadacompleta@camara.leg.br feijoadacompleta@camara.leg.br ou então você pode ligar na central de atendimento ao cidadão da Câmara, que é 0800-619-619 e deixar lá o seu recado para a produção do Feijoada Completa. O pessoal encaminha para a gente direitinho. Então, 0800-619-619. Participe do nosso programa. A gente quer sempre ouvir a sua opinião. Agora vamos falar de coisas interessantes do nosso Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Pois é, né? A gente sempre que ouve um fado, pensa logo que um fado é português. Mas neste caso, especificamente, não é um fado português, porque é um fado cantado pela Ana Reis. Mas a Ana Reis se lançou o desafio de compor um fado, e compôs, junto com o Climério Ferreira, fez aí esse fado belíssimo, chamado Fado de Amor, uma canção que também vai entrar aí no DVD da Ana Reis, que vai estar sendo preparado aí para ser lançado. E a Ana Reis que fez esse belo show no Clube do Choro. Você está ouvindo um trecho aí com a gente, alguns trechos, né? E você vai ouvir esse show na íntegra em breve aqui na Rádio Câmara, no programa Palco Brasil. Prepare-se, portanto. Bom, por falar em Europa, a gente está falando aí de Portugal, né? Na verdade, nós não vamos falar de Portugal, mas vamos falar da Suíça indiretamente. Porque a gente vai falar um pouco da cidade de Campos do Jordão, que é uma cidade, enfim, que tem toda uma aura em torno dela de ser uma cidade europeia em plena América Latina, né? Uma cidade com uma cidade serrana, na Serra da Mantiqueira, ali, chamada a nova região do Vale do Paraíba, né? Região serrana, e uma região fria, com um clima que lembra muito os Alpes suíços, ou pelo menos a parte, né, tem esse estilo. E tem um festival de inverno muito conhecido, tem várias outras atividades, vários festivais, desde o carnaval, né, que tem uma atividade bacana, né, no período de carnaval, até o Festival das Violas, que acontece, né, no final do ano, mais ou menos para novembro, que são as apresentações de viola caipira, enfim, são várias os eventos. Lembrando que o Festival de Inverno, que acontece em julho, é mais dedicado à música erudita, mas de qualquer forma é uma cidade muito, muito vibrante, cheia de coisas interessantes. E é com o prefeito de Campos do Jordão, o Fred Guidoni, nós vamos conversar agora. Prefeito, como vai?
Edson, olá, um prazer falar com você e todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, prefeito, Campos do Jordão é conhecida por aí como a Suíça, uma das Suíças brasileiras, né? A gente tem Garanhuns, também tem a nossa cidade Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que também tem clima serrano. No que isso favoreceu o turismo na cidade? Desde quando que essa cidade começou a ficar tão conhecida no Brasil todo como um destino bacana de turismo no inverno, principalmente?
Olha, Edson, você acabava de dizer justamente como classificam a nossa cidade, Campos do Jordão, né? A Suíça brasileira. Só que ela acaba sendo melhor do que a Suíça porque ela está aqui, dentro do Brasil.
É pertinho, né, prefeito? É fácil chegar, né?
Pertinho, né? Nós estamos só a 186 quilômetros da capital de São Paulo, a cidade de São Paulo, né? Do lado do maior aeroporto da América Latina, que é o aeroporto Governador André Franco Montoro, que fica em Guarulhos. Então isso facilita muito, não precisa viajar até a Suíça, pode vir aqui pertinho mesmo, em Campos do Jordão, que o clima é o mesmo, o ar, inclusive, nós temos aqui a tradição e o título do ar mais puro do mundo, né? O ar de Campos do Jordão, reconhecido internacionalmente, uma cidade maravilhosa, que abriu as suas portas para o turismo depois de passar pelo ciclo da cura da tuberculose. Né? O tratamento da tuberculose era feito na altitude. Nós somos a cidade mais alta do país, a 1.700 metros de altitude. Então nós passamos primeiro pelo ciclo da cura, né? A cidade foi fundada em função justamente desse combate ao bacilo, né, da tuberculose, e aí depois, nos anos, na década de 70, a cidade se abriu com a construção da SP-123 para o turismo, né? Aqui começou com a visitação daquelas famílias que vinham visitar os seus entes queridos que aqui estavam internados, e depois a cidade foi sendo conhecida e reconhecida nacional e internacionalmente, e hoje é essa potência, né? É o sétimo destino turístico da América Latina e, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes destinos de inverno do país. E a gente tem orgulho, né, de estar à frente no comando da cidade e de ser jordanense de coração. Estar aqui podendo desfrutar dessas maravilhas que a natureza nos proporciona e dividir isso com todos aqueles que vêm nos visitar.
Pois é, prefeito. A questão, por exemplo, quando se fala de Europa, geralmente dois aspectos muito importantes são a arte e a gastronomia. Uhum. Como é que esses dois pontos se destacam em Campos do Jordão?
E você tocou em dois pontos muito fortes, né, Edson? Porque é exatamente isso. Nós temos aqui uma arquitetura tardia europeia, então aquele enxaimel, né, aqueles chalezinhos como o brasileiro conhece, muita vegetação e o frio típico da montanha, né? Não chega a nevar, mas para você ter uma ideia agora, no outono nossa temperatura média varia entre 5 graus e 13 graus. No inverno chega a baixar de zero, então faz bastante frio. E aquele é o típico friozinho da montanha que chama a gente para uma boa gastronomia. Uma gastronomia onde a comida é um pouco mais pesada. Não é igual a comida da praia, que é uma comida leve porque é muito calor. É uma comida mais gordurosa, mais bem elaborada. Então isso sofistica bastante a gastronomia. E obviamente a cidade se especializou nesse quesito. Então nós temos restaurantes premiados, restaurantes excelentes. Faz-se muita truta aqui, né, um peixe leve, gostoso de comer, com molho de alcaparras, molho de pinhão, que é tradicional das araucárias, né, o pinhão, uhum, que a gente tem muito aqui também. Sim. Enfim, o tradicional fondue, que todo mundo gosta, né, o fondue de queijo, de carne, de chocolate. Então, nossos restaurantes, eles se especializaram nessa boa gastronomia, que é muito típica e também reconhecida na Europa, né? E a arquitetura também chama muito a atenção, né? As casas, as construções, o comércio, tudo lembrando bastante aquele enxaimel, que é o chalezinho europeu. Então, tudo isso remonta àquela paisagem e aquela sensação de que você chegou no alto da serra, você está entrando num outro país. Mas, na verdade, aqui é Brasil, aqui é Campos do Jordão, é estado de São Paulo, e, sem dúvida nenhuma, o que aquece as pessoas e os visitantes é o calor do coração brasileiro, né? Aquele calor que só o brasileiro tem, que sabe receber e recebe muito bem.
Sem dúvida. Agora, prefeito, todo mundo conhece bem, sabe bem, a gente tem muita notícia e vê sempre, né, o famoso Festival de Inverno de Campos do Jordão, que é dedicado à música erudita, né, e a gente sabe que é um festival importantíssimo no cenário cultural brasileiro. Agora, que outros eventos o senhor destacaria que a população, de repente, de outros locais do país não conhece tanto e que são muito importantes também em Campos do Jordão, que podem atrair o visitante, o nosso ouvinte?
Olha, Edson, a cidade, ela tem vários atrativos e é importante que se diga o ano inteiro, né? Óbvio que na época de inverno a gente é mais lembrado e reconhecido internacionalmente por conta do Festival de Inverno de Campos do Jordão de Música Clássica, que esse ano está na 46ª edição. São 46 anos de festival, e um festival maravilhoso, é um festival amplo, é um dos maiores das Américas, são 77 apresentações, nós vamos ter solistas, violoncelistas, violinistas premiados nacional e internacionalmente. É um festival que não se pode perder de maneira nenhuma, mas a cidade também tem outras atrações. Nós temos uma estrada de ferro que é secular, tem 100 anos de tradição. Faz-se um passeio maravilhoso nos bondinhos, na Maria Fumaça, nos tradicionais trenzinhos que saem de Campos do Jordão e trafegam por essa estrada de ferro que corta a Serra da Mantiqueira, chegando até uma cidade vizinha de Pindamonhangaba. É um passeio maravilhoso que não se pode perder. Nós temos um dos maiores museus a céu aberto do mundo, que é o Museu Felícia Lerner, que tem obras maravilhosas, são uma exposição de esculturas, alamedas e jardins com bosques ao ar livre. Nós temos o Parque da Mantiqueira, que são 26 jardins São diversas paisagens do mundo inteiro que foram refeitas aqui com as paisagens da Serra da Mantiqueira. É de tirar o fôlego. Quando você visita esse jardim, você fica realmente encantado. Então, assim, a cidade tem grandes atrações. Nós temos mosteiros das monjas beneditinas que fazem apresentações de canto, culturais. Enfim, tem uma variedade de eventos ao longo do ano, feiras, exposições, feiras de carros antigos, enfim, tudo aquilo que combina com esse clima da cidade. E também temos, para aquelas pessoas que gostam de tranquilidade, passeios maravilhosos a pé, bicicleta, a cavalo, esportes radicais, enfim. É uma cidade que se preparou, né? Ela se moldou para receber o turista. É uma cidade que tem toda uma infraestrutura vasta, são mais de 10 mil leitos que nós temos na cidade, entre hotéis, pousadas, casas de visitação e para locação. Enfim, uma cidade que se preparou para receber o ano inteiro. E com uma vantagem, né, Edson? Nós temos sempre o ar-condicionado natural ligado. Né? No verão, a nossa isso, temperatura né? média é 17 graus.
Coisa
então
boa,
isso combina com a música clássica. Nós temos aqui o auditório Cláudio Santoro, que é um auditório maravilhoso, onde são feitas as apresentações. Grandes orquestras como a da USESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, se apresenta nesse auditório. Nós temos outras orquestras sinfônicas do país que vêm tocar aqui. E nós vamos ter regentes maravilhosos como Sean Edwards, a Marin Alsop e o Wade Owen, que são internacionalmente reconhecidos, que vão reger essas orquestras nesse 46º festival. Ou seja, se não dá para vir a Campos no inverno, venha no outono, venha no verão, venha na primavera, porque não falta atividade. Tem para todo gosto e para todo mundo.
Muito bem, está aí a participação do prefeito de Campos do Jordão conversando com a gente sobre essa cidade tão importante, uma cidade, enfim, né? Uma cidade realmente que atrai os visitantes, com esse clima gostoso, como diz o prefeito Fred Guidoni, um ar-condicionado natural ligado o tempo todo. Prefeito Fred Guidoni, prefeito de Campos do Jordão, prazer em tê-lo aqui conosco no nosso programa. Muito obrigado por participar conosco e fica aí o convite para o nosso ouvinte visitar essa maravilhosa cidade aí do interior de São Paulo. Grande abraço.
Edson, um prazer foi todo nosso. Grande abraço a você, a todos os seus ouvintes, e Campos do Jordão está de portais abertos para recebê-los. Foi um grande prazer. Tudo de bom a vocês.
Tudo de bom também, prefeito. Um grande abraço. Está aí a participação do prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidoni. Olha, eu vou aproveitar para deixar uma dica de literatura. O prefeito citou logo no começo da entrevista, né, a questão da tuberculose. A Campos do Jordão foi uma cidade, né, utilizada como tratamento por causa do ar, da altitude, enfim, do ar muito puro. Exatamente como Davos, na Suíça, hoje é Davos, que todo ano hospeda o evento do Fórum Econômico Mundial. Davos também era, na década de 40, na década de 30, um destino preferencial para a cura da tuberculose. E Campos do Jordão seguiu a mesma linha. E se você quer saber um pouco mais sobre isso, leia Floradas na Serra. Floradas na Serra, o livro escrito pela escritora Diná Silveira de Queiroz. Um livro fantástico, é um romance, tem toda uma história de amor envolvida, mas que conta um pouco dessa história de Campos do Jordão sendo utilizada na época para hospedar pessoas que tinham tuberculose e buscavam ali a cura dessa bactéria transmissora da tuberculose. Então, Floradas na Serra, da Diná Silveira de Queiroz, uma dica aí de livro para você conhecer um pouquinho mais sobre Campos do Jordão. Agora vamos falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Pois é, a gente vem aí falando sobre Ana Reis ao longo desse programa, né? Falando aí das músicas, tocando trechos de canções do show que a Ana Reis realizou no Clube do Choro. Que fazem, né, parte aí desse DVD que está sendo preparado, que a gente está aguardando ansiosamente. E essa canção aí é a música que dá título ao DVD, chamada Toda em Si. Essa canção que é a composição da Marina Tavares.
Se desmanchava assim, colhendo um não a cada sim.
Pois é, e é com a Ana Reis, a gente já falou muito dela durante o programa, não preciso apresentar mais, porque eu já falei tanto. Então, Ana Reis, seja bem-vinda mais uma vez ao Feijoada Completa. Foi um prazer ter você lá na televisão aquela vez e agora é um prazer ter você aqui com a gente conversando sobre esse novo trabalho Toda em Si. Como é que vai? Tudo bem?
Tudo ótimo. Obrigada, Edson, pelo convite. E é um prazer também meu estar aqui de novo com vocês. Com você e com os ouvintes da Rádio Câmara.
Enfim, né? Toda em Si, eu fiquei curioso. Quando eu vi o nome do trabalho, eu tenho cabeça de músico, às vezes eu já fui logo pensando, deve ser em si mesmo. E aí, eu depois percebi que de fato a música é em si, né? Conta um pouco pra gente dessa história do Toda em Si.
Tem essa ambiguidade, né? Todo mundo pergunta se é em si, se não é. Mas a versão original, ela é realmente em si, por coincidência. Mas o nome do disco tem a ver com isso, tem a ver com a letra da música também. Que é uma... Eu tô me encontrando ainda musicalmente. Então, eu acho que esse disco, esse segundo, eu tô bem mais eu mesma do que o primeiro. E como eu tô compondo mais atualmente, eu resolvi mostrar mais essa parte de compositora, não só como cantora, né? Uhum. Esse DVD. Sim. Então, eu achei meio ousado, mas como já tinha o nome da música, eu resolvi aproveitar e achei que casou direitinho.
Aliás, do show no Clube do Choro, você falou várias vezes que o show era muito ousado, né? Ana, eu notei isso realmente, você mostra uma é um disco, quem ouve o primeiro trabalho, que é muito mais dedicado ao choro, samba, né? Uhum. Tem nesse disco uma coisa bem diferente disso, né? Você tá numa outra vibe, uma coisa muito mais com outros estilos, inclusive arriscando, né, no fado, e aliás, arriscou e acertou em cheio, na minha opinião, numa composição belíssima. E assim, fala um pouco pra gente dessa mudança. O choro saiu da sua vida ou na verdade ele tá misturado com outras coisas e aí você foi colocando? Como é que foi essa transição aí?
Não, o choro e o samba estarão sempre na minha vida, mas eu quis aproveitar esse o Brasília, né? Assim, atualmente a gente tem muitos compositores bons por aqui. E como eu não faço música, eu faço letra, eu fui recebendo as músicas dos meus parceiros, assim. Então, eu não pedia um estilo. Tipo, faz um samba. Eu não pedia. Eu só mandava letra, ou então pedia uma música, e aí fazia a parceria em cima do que vinha, entendeu? Então, eu resolvi aproveitar isso. E mostrar também que a gente tem um monte de coisa aqui em Brasília. A gente tem uma cena do samba fortíssima, mas a gente também tem outros estilos que a gente consegue fazer bem, né? Modéstia à parte. Fazer bem feito. E até porque a gente tem essa mistura, né? De regiões aqui em Brasília.
Por exemplo,
lá na minha casa, meu pai é de Alagoas e minha mãe é de Minas. Então, assim, a gente tem muito, né? Essas histórias aqui. Que os pais, nossos pais, então próprios músicos já vieram de outra região do país e trouxeram as suas influências pra cá. Então, ele ficou bem misturado, ficou bem brasileiro, assim. Eu sou suspeita, mas eu adorei, assim, o jeito que ele ficou.
Pois inclusive com a presença de bateria, por exemplo, que não fazia parte, assim, tão direto do seu show. Você tinha mais um trabalho de percussão, né? E agora entrou com a bateria, entrou com uma guitarra elétrica, com o Rodrigo Bezerra fazendo... coisas muito bacanas também na parte de guitarra e tal. Isso também é uma diferença, né, Ana? Entra num estilo diferente, né?
Musicalmente a gente mudou bastante, assim. Na verdade, o meu primeiro disco foi um regional de samba e choro, né? Que a gente gravou. Então só tinha pandeiro, um surdo e no máximo um tantã ali que aparece, mas a gente não passa muito disso. Que eu realmente priorizei isso, né, no primeiro disco. Eu não queria que outras percussões entrassem, eu queria exatamente do jeito que foi. E aí, dessa vez, eu chamei dois percussionistas mais um baterista.
Sim.
E aí, o baterista nunca vem sozinho, né? A gente sempre tem que chamar um baixo pra ficar mais...
Ah, claro.
Mais glamouroso.
Tem que fazer a cozinha, né, Ana?
Exatamente. E como eu chamei o Rodrigo, o Marcos Moraes, que é do violão, e o Paulo André, então a gente colocou o Rodrigo na guitarra também pra misturar mais, sabe?
Uma banda com 9 pessoas no palco, né?
9 pessoas.
Pois
no DVD ficaram 10.
Até mais, bastante gente realmente. Agora, enfim, né? Esse é uma sonoridade muito mais, digamos, complexa, até por causa dessa quantidade de instrumentos e tudo, né?
Sim, muito mais complexo. Isso também foi ótimo, porque a gente também pôde explorar mais, né? Os arranjos. Uhum. Então, como a gente tinha três solistas, no fim ficaram três solistas, que é o bandolim, o acordeon e o sax. Então, a gente pôde explorar bastante, assim. Cada arranjo tem um destaque especial, né? Então, os três juntos, mas cada arranjo tem um destaque especial. Às vezes é o bandolim, às vezes é o sax, às vezes é o acordeon.
Agora, os parceiros, você também fazendo aí canções com o Climério Ferreira, que do famoso trio Clodo Climério Clésio, né?
Sim.
E também com Túlio Borges. Conta um pouco assim, dessa parceria com Túlio Borges, como pintou isso?
Pois é, por isso que eu tô falando que eu tô ousada demais, né? Eu sou fã, admiradora, confesso, desses dois. O Túlio eu conheci há pouco tempo, conheci o trabalho dele acho que há uns 2 anos. Com o primeiro disco dele, né? E apaixonei nas músicas, nas letras, ele faz tudo, né? E eu tenho esse convívio com a família do Climério, né? O João é sobrinho dele, que é o produtor do meu primeiro disco. Então a gente sempre conviveu, assim, né? E depois que eu descobri que o Climério tinha entregado pro Túlio um livro de letras para ele fazer música. Um livro, assim, encadernado pro Túlio fazer músicas. Então, assim, aí essa ideia eu já comecei a ligar minhas anteninhas, né? Pra ver que com certeza ia sair coisa boa dali. E, de fato, eu cheguei mais perto deles, como curiosa e fã. E acabei pedindo umas músicas, assim, pra ver se encaixava com o repertório.
A gente tá ouvindo ao fundo aí Meninos do Rio, que é justamente uma dessas canções, né? Composta pelo Túlio Borges e o Climério Ferreira, né?
É, ela é maravilhosa essa música.
Uma música muito linda. E a presença desse bandolim é um negócio espetacular, né, Ana?
Exatamente.
Coisa linda. Né? Coisa...
O bandolim e o acordeon, né?
E o acordeon, exatamente. Que são...
Inclusive, esses dois, eles têm um disco gravado juntos, que é o Júnior Ferreira e o Vitor Angelés.
Vitor Angelés, fantástico.
Que é bandolim e acordeon, né?
Agora, sua voz também, Ana, vamos dizer aqui que você entrou numa maturidade vocal bacana, hein? Porque realmente
obrigada.
Tá. De nada. Realmente é um trabalho muito bacana em termos de assim, a gente. Você é óbvio, né? Com essa musicalidade mais complexa, você também, obviamente, deve ter se exigido um bocado para poder buscar isso também, né?
Ah, com certeza. Conforme os arranjos iam se formando, assim, né? Se amadurecendo, eu também ficava preocupada. Teve uma hora que eu falei, ah, meu Deus, eu vou ter que chamar outra cantora, porque esses arranjos são tão, são tão lindos, estão tão perfeitos que...
Não, e cantar fado e fazendo aquelas voltinhas que os portugueses fazem?
Difícil.
E aí? Difícil toda a vida?
Difícil
aquilo
demais.
Aquilo ali, vou te falar, viu? Aquele fado... O fado é uma coisa complicada. Tá aí, ó, estamos ouvindo aí o fado de amor. Esse bandolim realmente é sensacional.
A gente fez um fado brasileiro, né?
Um fado brasileiro.
Porque a gente faltou não tem a guitarra portuguesa.
Mas
a gente...
faltou só o sotaque, viu?
Porque
o resto é bem
só
português.
Faltou o português.
O português. É verdade. Mas, o Ana, e aí, pra quando tá previsto o lançamento? Tem data prevista?
A gente acabou de gravar, né? A gente gravou agora dia 31 de maio, o show.
Sim.
E aí a gente teve algumas etapas em estúdio também, que a gente já gravou. E agora é a pós-produção, né? Não tem exatamente uma previsão, mas acho que uns 3 a 4 meses a gente consegue finalizar o áudio e o vídeo juntos. E aí pra mandar pra fábrica. Então, deixa eu ver, setembro, outubro. Acho que outubro é uma data boa.
Uma data boa. Muito bem. Enquanto isso, a gente continua ouvindo você por aí, se apresentando e ouvindo o primeiro trabalho, e aqui no Palco Brasil, em breve a gente vai ouvir esse show inteiro, também é um show toda em si, que vai estar aqui na Rádio Câmara no Palco Brasil, vai ser exibido em breve, e a gente vai realmente ouvir esse show na íntegra, porque vale muito a pena, é um show muito bacana. Ana Reis, prazer mais uma vez ter você aqui no nosso programa, obrigado, sucesso nessa continuidade do teu trabalho, parabéns por esse trabalho novo, por essa nova etapa na sua carreira. 10 anos de carreira já, né?
10
então,
anos.
Então, 10 anos é um bocadinho de coisa e que você possa aí continuar fazendo jus a essa bela musicalidade brasiliense, que realmente tem tido um talento e talentos muito grandes, né? Muito bacanas, fazendo um bom trabalho musical nessa cidade. Que coisa boa, né?
Realmente é muito bom. Eu queria explorar isso, porque a gente tem muito nome bom.
Muito aqui, nome bom, né? Muitos músicos de alta qualidade, realmente. Ana, muito obrigado. Um grande abraço para você e sucesso mais uma vez.
Obrigada, Edson. Obrigada aos ouvintes da Rádio Câmara. A gente vai continuar aqui com vocês.
Com certeza. Grande abraço. Tchau, tchau.
Tchau,
tchau. Toda
toda em si. Você que está toda em si, toda em você mesmo. E de repente você quer tocar uma canção em si? Também pode. Aí o trabalho da Ana Reis, portanto, falando aí, ela falando um pouco sobre esse trabalho Toda em Si, esse DVD que está previsto aí até o fim do ano provavelmente ser lançado, e a gente certamente fica aguardando com muita ansiedade, porque é um show muito bacana, muito bonito. E a gente continua falando de música.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Bom, eu falei que da cena musical de Brasília, né? Aliás, estamos ouvindo aí mais uma canção desse álbum, desse disco, né? Que vai ser lançado da Ana Reis. E falando da cena musical de Brasília, e realmente é uma cena musical fantástica, né? Tem muita gente boa fazendo música aqui na capital federal. Aliás, como sempre foi a tradição de Brasília, né? De ter, enfim, muita gente fazendo música boa aqui em Brasília, no rock, na MPB, enfim, né? Em todos os estilos de música. Essa música que a gente está ouvindo agora chama-se Conterrâneos, é a composição do trio Clodo, Climério e Clésio. Né? E realmente é uma composição muito, muito linda. E mais uma vez aí a Ana Reis com toda essa turma aí de instrumentistas, com 9 pessoas, fazendo aí um belíssimo som no palco do Clube do Choro. Bom, pra gente encerrar o programa de hoje, eu fiquei pensando qual música pra gente encerrar, né? E aí, como a gente tá falando da cena musical brasiliense, aí eu escolhi uma música que a Ana Reis faz um dueto com o Rodrigo Bezerra. Então, vamos ver essa música agora. Essa canção chamada Além dos Acordes. Ou Além de Acordes, na verdade. A música é composta pela própria Ana Reis e pelo Rodrigo Bezerra, que é o guitarrista que está tocando aí, e vai também cantar com ela essa canção. Além de Acordes, a gente encerrando o Feijoada Completa de hoje com Ana Reis e Rodrigo Bezerra. Eu lembro a você que o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos, teve também a coordenação da Fabiana Mello, a locução no estúdio de Tércia Guimarães, e a apresentação é minha, Edson Júnior. Um grande abraço para você. O Feijoada volta na semana que vem com mais coisas importantes sobre o nosso parlamento e sobre o nosso país, e com esse papo gostoso que a gente leva toda semana. Fica aí com Ana Reis e Rodrigo Bezerra. Um grande abraço para você e até semana que vem. Tchau.
Fizer você ver que além de acordes essa canção me mostrar que a pureza nos faz viver. Se você me olhar sem querer, vai notar que me faz renascer. Mas eu não sei não, me tira a paz da solidão. acho que percebi no olhar. Não vou pensar, não. Me traz o cais da inspiração. Se o som que vem desse violão fizer você ver que além de acordes é essa canção. Vem dar lugar pra sonhar, pra esquecer e mostrar que a pureza nos faz.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.